SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente vai começar o boletim de hoje, vamos falar de grana, vamos falar de sociedade anônima do futebol. A forma que os clubes encontraram para privatizar, atrair investidores e saírem do buraco em que estão metidos financeiramente aqui no futebol brasileiro. Com algumas gloriosas exceções, como Palmeiras, que tem a presidente e mecenas, uma patrocinadora forte, o Flamengo, que se organizou muito bem e hoje é um clube que, por ser o mais popular do Brasil, atrai patrocínio, fatura, então vai bem. E o Atlético Mineiro, que tem uma empresa por trás, que é de um mecenas, um torcedor fanático que põe dinheiro. Então, a exceção desses três clubes, que aliás não à toa são os clubes que têm obtido os melhores resultados no futebol brasileiro, os outros clubes estão apanhando e tentando se virar. Alguns bem pequenos, como o Bragantino, trouxe e vendeu o nome, a marca, para a Red Bull, a empresa que dá asas, brincadeira minha aqui, mas é isso, vendeu. E é um clube que vem com um projeto muito bem estruturadinho para ir subindo, vai, sobe todo ano. Esse ano, por exemplo, já meta entrar na Libertadores da América. Vamos ver como é que vai sair aí o Bragantino. E do final do ano passado para cá, alguns clubes já fizeram esse movimento. O primeiro, que foi notícia, eu contei aqui para vocês, foi o Cruzeiro, que trouxe o Ronaldo Nazário para ser o homem que comprou a maior parte das ações da SAF e é quem está determinando os destinos do futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e que precisa se recuperar. O Ronaldo até aqui demitiu técnico, comissão técnica, todo mundo, trocou a turma toda, deixou de renovar o contrato com um goleiro, Fábio, que era um símbolo do time do Cruzeiro, estava lá há 20 anos, mas tinha um salário muito alto e aí resolveu economizar. Então a política do Ronaldo, por enquanto, é troca de comando e enxugando despesas, muitas despesas ele vai enxugando. O resultado no campo ainda está para sair. O Cruzeiro vai indo razoavelmente bem no campeonato estadual, mas daí a chegar na Série B do Campeonato Brasileiro e conseguir subir, são outros 500, temos que esperar um pouquinho. Além do Cruzeiro, o Figueirense de Santa Catarina, a Chapecoense de Santa Catarina também abriram as suas sociedades anônimas do futebol. E o Gama de Brasília e o Coritiba do Paraná também estão abertos a investidores buscando gente. O Botafogo, a coisa de no início do ano, atraiu e vendeu a SAF, quer dizer, vendeu as ações para o norte-americano John Textor. Quem é o John Textor? Ele é um cara que ele é do ramo de tecnologia e cinema, é dono de uma empresa que gerou, por exemplo, que criou os efeitos especiais do Titanic, do Clube da Luta, do Deadpool, dos Vingadores, enfim, é um cara envolvido aí no mundo do cinema e também é dono de um streaming que mostra jogos de futebol no Canadá, Estados Unidos e na Espanha. Tem dinheiro e gosta de futebol e quer se envolver no futebol. Então ele hoje é um dos sócios, um dos donos do Crystal Palace na Inglaterra e já se ofereceu para entrar de sócio no Benfica, né? Ele não nega, ele quer muito entrar no futebol português. E foi atraído pelo Botafogo, mudou, a exemplo do Ronaldo, mudou a comissão técnica, demitiu o técnico Anderson Moreira, que no final do ano passado foi contratado. O Botafogo estava numa pendura na Série B. Ele não só tirou o Vasco, o Botafogo, da má situação, como levou o Botafogo ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, mas foi demitido porque não tinha, segundo o texto, no perfil que ele quer. Número um, de trabalhar com jogadores vindos da base, fazer uma coisa mais integrada com os jovens. Mas, além disso, ele quer um cara, segundo ele, com títulos e uma mentalidade vencedora. Ok, anunciou nesta terça-feira a contratação do Luiz Castro, o português Luiz Castro, e vencendo inclusive uma corrida com o Corinthians. O Corinthians também estava atrás do Luiz Castro, que tem também, não tem tantos assim títulos, né? Foi campeão da Ucrânia, mas, né, não é? Mercado principal do futebol. Anyways, tá vindo aí o Luiz Castro, que foi para o Botafogo, porque aí é legal ver a diferença. O Corinthians é o segundo time mais popular do Brasil, só perde para o Flamengo. Mas o Corinthians vive numa situação financeira muito ruim e não tem sociedade anônima de futebol, não criou essa saída para ele. Então o Corinthians, quando foi contratar, negociou com o Luiz Castro, primeira coisa, avisou o Luiz Castro que ele não pagaria a multa pela saída dele do clube atual dele. Ou seja, o técnico português tinha que se virar com o clube dele. Outra, não quis aumentar o número de pessoas da comissão técnica. Eles tinham acertado 4 nomes e aí o Luiz Castro pediu mais 2 e ele falou, não, então não quero, não vou mais. Né? Então, o Botafogo chegou e falou assim, paga uma multa, pode trazer o seu reforço, aí tô buscando jogador. E o jogador... que nessa segunda-feira, o John Textor, ao chegar no Brasil, que ele estava nos Estados Unidos, ao chegar no Brasil, ele já saiu anunciando que está interessado, é o atacante uruguaio, o Cavani, que hoje está no Manchester United, e até o final, até o meio do ano, o contrato dele vai acabar lá com o clube inglês. Então, e é outro, inclusive, que o Corinthians dizia estar interessado no início da temporada, mas não tem dinheiro para contratar, para fazer negócio. Então, é isso. Então, ou seja, Botafogo já fez esse movimento. Aí o Vasco, cujo presidente Campelo estava nos Estados Unidos em férias com a família, também saiu atrás de parceiros e anunciou nessa segunda-feira a chegada da 777 Partner, uma empresa americana, para quem o Vasco vendeu 70% das ações da SAF por R$ 700 milhões, 10% tem que chegar rápido, e como em forma até de empréstimo, que é para o Vasco começar a pagar as dívidas dele, com jogadores, com funcionários, e aí depois esses 70 milhões vão se tornar em ações, ok? E já está anunciando que vem dinheiro, que o Vasco vai investir no time de futebol, porque o Vasco da Gama também é outra equipe grande, tradicional do futebol brasileiro, está na pindaíba e não sai da Série B, precisa subir para a Série A. E falta ainda o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama aprovar essa negociação, ainda está nessa fase, porque foi assim também no Cruzeiro, foi no Botafogo, o investidor vem, aí ele apresenta a proposta, o clube mais o investidor, e o Conselho Deliberativo, que tem os conselheiros que são eleitos pelos sócios, esses caras é que vão dizer assim, ó, pode ou não pode, né? Então é isso. Estamos aí então criando com clubes grandes, né? Cruzeiro, Botafogo, Vasco, está sendo criado no futebol brasileiro uma nova forma de captar dinheiro e de fortalecer clubes que não teriam mais condições de ficar brigando contra aqueles 3 times que eu disse, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Muito bem, é isso. Agora, vamos para a Olimpíada de Inverno? Terminou a Olimpíada? Claro, o Brasil não ganhou nenhuma medalha. O dia que ganhar vai ser muito legal, vai ser um espanto geral. Embora o Brasil vá buscar atletas fora do Brasil, né? Que é um esquiador que é alemão, que é norueguês, aliás, de mãe brasileira. Vai buscar uma brasileira que mora no Canadá, é enfermeira, Nicole Silveira, que foi uma das duas boas conquistas, digamos assim, ou dois resultados históricos da equipe brasileira. A Nicole Silveira, ela estreou, né, na prova de skeleton. E aí chegou na final e ficou em 13º. É o melhor resultado de um atleta brasileiro em gelo, em pista de velocidade de gelo, o que é bacana. Mas outra turma foi bem também. O pessoal do bobsled. Bobsled, aquele carrinho, Jamaica abaixo de zero, né? O time brasileiro, que tem o Edson Martins, o Eric Viana, Rafael Souza e o Edson Bindilat, acabou em 20º lugar. É a melhor colocação, 20º, a melhor colocação do bobsled em sua 5ª participação em Jogos Olímpicos. O Edson Bindilat que diga, porque ele participou de todas elas, mas foi só. Vamos ver daqui 4 anos se aparece alguém, né? Se a gente pode começar a se divertir. Mas detalhe, um frio, uma neve danada lá em Pequim, na China, onde foram disputados os jogos, e no Brasil temperatura de 34, 35 graus ou até 36 graus, que foi a temperatura nesse domingo, às 3 da tarde em Cuiabá, no Mato Grosso, quando jogaram, onde e quando jogaram o time, jogaram Atlético Mineiro e Flamengo numa disputa da Supercopa. O que é a Supercopa? É um jogo entre o campeão do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Para começar, o Atlético Mineiro é o campeão dos dois torneios, foi campeão do Campeonato Brasileiro e foi campeão da Copa do Brasil. Então, pelo regulamento, se você tem um time com os dois títulos, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro vai disputar essa Supercopa, no caso o Flamengo, que foi vice-campeão do Brasileiro. Foi um jogo muito legal. 32 mil pessoas no estádio. Calor, calor. E eles correram disputar. Foi um jogo bonito, jogo de gente grande. A partida em 90 minutos terminou em 2-2. Teve alternância, o time do Atlético chegou a fazer 1-0, depois o Flamengo virou para 2-1, daí o Atlético empatou, e aí eles foram para a disputa por penalidades. Aí foi sensacional, porque foram 26 pênaltis batidos, 13 para cada time. Na primeira série, que era 5 para cada time, ninguém errou, todo mundo fez gol, não teve erro. Depois, quando passou a ser individual, aí tivemos erros, cenas fantásticas, como por exemplo o goleiro Ederson do time Everson do time do Atlético Mineiro, ele vai bater o pênalti, depois de 10 pênaltis cobrados, ele é o 11º jogador, ele foi bater o pênalti. Quando ele foi bater o pênalti, ele mandou a bola lá no telhado, jogou lá no alto, errou. Aí ele vai pro gol. Aí um jogador do Flamengo vai cobrar o pênalti e ele pega. Então ele tem esses momentos em que ele vai ser o vilão, se torna o herói, e no final das contas o Everson é que foi o herói, porque na última, na 26ª cobrança, que foi do Vitinho, do Flamengo, que já tinha feito um gol na cobrança inicial dos 5 primeiros pênaltis, ele defendeu a cobrança do Vitinho e deu o título para o time do Atlético Mineiro, que continua ganhando tudo. Depois da Libertadores da América, em que o Palmeiras foi campeão, tricampeão, e eliminou o Atlético Mineiro no meio do caminho, na semifinal, depois disso o Atlético ganhou todos os torneios que disputou: Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, e está indo muito bem também no Campeonato Mineiro. E aí o Atlético está na fase de grupos da Libertadores, Flamengo também, Palmeiras também, esses times todos estão aguardando a definição das equipes que passam por uma fase que a gente chama de pré-Libertadores, embora seja Libertadores. E temos dois times brasileiros no rolo aí, que é o Fluminense e o América de Minas Gerais. O Fluminense jogou nessa terça-feira à noite com o Milionários em Bogotá. E nesta quarta, nós teremos em Minas Gerais o América Mineiro contra o Guarani do Paraguai. É muito legal assim, o América Mineiro é um clube centenário no futebol mineiro, tradicional, sempre foi considerado o terceiro maior time do estado. E o América vai buscar sua primeira participação em Libertadores, vai tentar entrar na fase de grupos, que vem na sequência, que seria o máximo na história do clube, né? E teremos também nessa quarta-feira um outro torneio, que chama Recopa, dois jogos para decidir. Reúne o campeão da Copa Sul-Americana do ano passado, que é o Atlético do Paraná, do Atlético Paranaense, e o campeão da Libertadores do ano passado, que é o Palmeiras. Muito bem, o primeiro jogo vai ser na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético manda, então é Atlético e Palmeiras nessa quarta, depois volta na outra semana, vem jogar em São Paulo, o Palmeiras mandando então o jogo de volta. Uma curiosidade é que eles são dois dos poucos times no Brasil que tem grama artificial, são estádios, arenas com grama artificial. Então, na verdade, tem time que às vezes vai jogar na Arena da Baixada e reclama que a bola rola muito mais rápido por causa do piso. O caso do Palmeiras não dá nem para reclamar, porque ele tem um piso muito parecido, se não é igual, né? Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês. Eu volto ainda nessa semana com mais notícias. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.